Quero convidar você a abrir o texto bíblico no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 13. Mateus 5, a partir do versículo 13. Esse texto faz parte do que nós chamamos do Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. O discurso mais importante que já foi proferido em toda a história. É a compilação mais importante de todos os ensinos de Jesus. Eu tenho por esse texto de Mateus 5, 6 e 7 um carinho muito especial. E eu concordo com alguns estudiosos que dizem que é, em toda a Bíblia Sagrada, o texto mais precioso. Se nós perdêssemos, por algum motivo que fosse, qualquer um que seja, todo o restante do texto bíblico, mas ainda nos restasse Mateus 5, 6 e 7, teríamos tudo o que precisamos para viver bem, para viver uma vida que agrada ao Senhor, para viver de acordo com o propósito de Deus para nossas vidas. Então presta bem atenção naquilo que a palavra de Deus tem para dizer ao teu coração nesta manhã. A palavra de Deus diz assim, palavras de Jesus: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Feche seus olhos mais uma vez e vamos orar ao Senhor. Pai, eu te peço que nesta manhã, por graça e por misericórdia, o Senhor me use. Me use para ser a tua boca nesta manhã. E eu te peço que todas as distrações agora sejam tiradas de nós. E que o Senhor leve agora a nossa mente cativa à tua presença. Para que nós possamos apreender os teus ensinamentos. E que no nome de Jesus, esta palavra se encarne em nós. Para que nós vivamos cada dia mais parecido com teu filho Jesus. E é no nome dele que nós oramos. Quem concorda diz amém. Amém. Sal e luz. Vocês são sal, vocês são luz. Deixa eu fazer uma pequena pergunta aqui. Quem aqui tem sal em casa? Levanta a mão. Quem tem sal em casa? É quase todo mundo. Quem não tem sal em casa, levanta a mão. Vai ter aqui, ninguém levantou a mão. Sal é uma coisa essencial na nossa vida. Só que na época em que Jesus diz que nós somos o sal era ainda mais apreciado. O sal é apreciado hoje, a gente usa algumas expressões, por exemplo, para dizer que a gente conhece bem uma pessoa, você tem que comer 1 quilo de sal com aquela pessoa, né? A gente usa a palavra salário. Sabe de onde que vem a palavra salário? Vem lá do latim salarium, que tem a ver com sal. É o pagamento que o soldado romano recebia para comprar sal. Alguns estudiosos vão dizer que eles até recebiam em sal esse pagamento. É daí que vem salário. Então, o sal, na nossa sociedade, no nosso tempo, ele é extremamente importante, mas na época de Jesus era ainda muito mais importante. E Jesus faz uma afirmação, dizendo o seguinte: vocês são o sal da terra. Agora, é importante que você note que Jesus não nos desafia a ser o sal da terra. Ele não diz que ser sal da terra é algo que devemos buscar. Ele fala para mim e para você que esta é a nossa identidade. Ele fala assim: vocês são o sal da terra. Isso tem implicâncias muito grandes na vida. Ele fala: vocês são a luz do mundo. Jesus está dizendo que nós, como discípulos dele, precisamos ter um impacto real no mundo que nós vivemos, como assim tem um impacto o sal e assim tem um impacto a luz. E no Sermão do Monte, Jesus minuciosamente vai ensinar como nós podemos ser sal e como podemos ser luz do mundo. E eu quero, à luz da palavra de Deus, trazer uma reflexão para a igreja de Jesus nessa manhã, do que significa ser sal e do que significa ser luz. Como eu disse no início, na antiguidade, o sal era ainda mais importante do que é hoje. O sal, ele era um sinônimo de fidelidade, de amizade, de compromisso. Isso é claramente expresso, por exemplo, no capítulo 18 de Números, o versículo 19, quando fala de uma aliança de sal que dura para sempre. Em Levíticos capítulo 2, versículo 13, vai falar que todas as vezes que vocês trouxerem as suas ofertas de cereais, todas as ofertas de cereais têm que ser temperadas com sal. E vai falar assim: o sal da aliança do seu Deus. Porque o sal tem esse simbolismo de algo que representa pureza, integridade, compromisso inviolável. Então a primeira característica do sal, e quando Jesus diz que eu e você precisamos ser sal, é que o sal, ele é puro. O sal, ele é íntegro. Então quando ele diz que eu sou sal e que você é sal, ele diz que nós somos íntegros, nós precisamos ser íntegros. Aliás, a falta de integridade é aquilo que mais distancia as pessoas do Evangelho de Jesus. É o mau testemunho e a incoerência na vida de muitos crentes. Ô, gente, é muito triste constatar isso, mas se você volta no tempo, década de 60, década de 70, alguns irmãos aqui são dessa época, e podem me corrigir se eu estiver errado, mas nas décadas de 60, de 70 até 80, quando você chegava em qualquer ambiente e dizia assim: eu sou evangélico, aquilo era um sinônimo de uma pessoa íntegra, de uma pessoa de respeito. Os evangélicos eram tidos pela sociedade como pessoas de caráter, pessoas que tinham palavra, pessoas que cumpriam com o seu compromisso. Infelizmente, nos dias de hoje, o termo evangélico se tornou muitas vezes pejorativo, para indicar o oposto disso, para indicar a canalice, por causa do mau testemunho de alguns, por causa da falta de integridade de alguns. Porque aqui dentro nós somos uma coisa, mas ao sairmos por essa porta, nos tornamos completamente diferentes. O oposto, o antônimo de integridade é fragmentação. E nós muitas vezes somos fragmentados. Nos apresentamos diferentes de acordo com cada contexto. E isto provoca uma confusão na cabeça de quem nos observa. E a não ver em nós integridade, a não ver em nós incoerência, ao invés de atrair as pessoas para Jesus, nós repelimos. E algumas situações assim, que me vem à memória, teve uma muito especial para mim, tem a ver com futebol. Estava jogo de igreja, e aí um pastor, que eu não vou citar o nome, por respeito muito grande a ele, não é ninguém daqui, tá? Já vou advertir logo, não é. Talvez vocês não conheçam. A gente foi aí naquele joguinho de final de semana, era um sábado, a gente estava jogando, e tinha um rapaz que estava jogando no nosso time, que ele era novo convertido, tinha acabado de chegar na igreja, pastor Humberto. E aí o time estava atacando, roubaram a bola e foi no contra-ataque. Esse menino sozinho com a bola, pastor Guilherme, pela ponta direita. E esse pastor, querido amigo meu, sozinho pelo meio. E ele saiu num pique, Silviano, e ele já não tinha mais tanta idade para dar um pique. E ele saiu num pique e ele foi gritando desde a pequena área do adversário até a grande área lá do gol que ele ia fazer. Ele foi gritando: passa a bola, passa a bola, passa a bola. Ele estava sozinho. E realmente era a melhor opção, era passar a bola. E o pastor foi pedindo, passa a bola para mim, passa a bola para mim, passa a bola para mim. O menino não passou a bola para o pastor. E eu não sei se foi castigo de Deus, ele tropeçou na bola, bateu com a boca no chão, perdeu um lance. E aí o pastor gritou, passa a bola, filho de Satanás. Aquele menino nunca mais voltou à igreja, eu não sei porquê. Um pastor também muito querido contou uma experiência uma vez, que ele foi numa loja de material de construção. E ele estava na fila esperando para pagar aquilo que ele tinha comprado. E aí o dono da loja, muito indignado, com a pessoa que estava na frente dele, se queixando, falando assim, nossa, esses crentes, são tudo um monte de picareta. Um pastor comprou aqui comigo um volume muito grande de material de construção para a reforma da igreja e me deu o calote. Esses pastores não valem nada. Ah, se eu vejo um pastor na minha frente, eu pego e eu mato. E ele lá na fila. E aí chegou a vez dele. No que chegou a vez dele, uma irmã da igreja entrou na loja. E quando o irmão da igreja vê o pastor, qual a primeira coisa que ele fala? Pastor. Aí o dono da loja, cara a cara com ele, falou assim, você é pastor? Ele falou, sou, mas vou pagar à vista. A gente ri das histórias. Mas a questão é muito séria. Porque quando a gente vive uma vida fragmentada, a gente carrega Jesus no peito, escrito na camisa, mas não carrega no coração. É a pessoa que tem um adesivo da Igreja do Recreio, é um adesivo que Jesus salva, mas que aqui, no retorno do preso Nick, manda o irmão para o inferno. É gente que vem para a casa de oração e que já no estacionamento da igreja, antes do culto, já arruma confusão. Ou então na saída do culto. Um culto abençoado estava aqui com a mão para cima, adorando, dizendo que o Senhor é santo, saudai o Rei Jesus. E quando chega lá fora, briga por coisas pequenas. Maltratam, distratam os servos. Desprezando as pessoas que estão servindo, com o coração aberto. São essas inconsistências, essas incoerências, essas fragmentações do nosso ser, que Jesus está falando a respeito. Vocês são sal da terra, vocês precisam ser puros, vocês precisam ser íntegros. É gente que tem lá na bio do Instagram, dizendo assim a descrição, sou cristão, aí tem lá um versículo bíblico, mas celebra a maldade, celebra a violência. Tem prazer de entrar no perfil de alguém para falar mal, para destratar, para incitar o ódio. Publica coisas nesse mesmo perfil que diz cristão, coisas que são completamente incompatíveis com a fé que professa. Ser sal da terra significa ser íntegro, ser puro, não ter a vida fragmentada em diversas partes, o que torna incoerente a vida. E, consequentemente, um mau testemunho para as pessoas que estão ao nosso redor. Mas não apenas integridade. O sal, ele tem uma característica muito importante. E talvez seja esta característica a que Jesus mais se refere quando ele diz que nós somos o sal da terra. É importante nós lembrarmos que eles vivem num tempo que não existe eletricidade. Então, sem eletricidade, não tem refrigerador. Não tem freezer. E aí o pessoal mais antigo sabe. Como é que a gente faz para conservar carne, por exemplo, sem eletricidade? O que faz com a carne? Quem gosta aqui de uma carne de sol? Ei, coisa boa. Uma carne salgada. Até hoje ainda essa prática é muito comum para preservar a carne. E eles se utilizavam muito dessa técnica de salgar os alimentos para que eles pudessem consumir o alimento durante um período grande. Por quê? Porque o sal, ele interrompe, ou pelo menos ele retarda, o processo de putrefação do alimento. Então, se você deixar uma carne em cima da bancada da sua cozinha, não dá 2 ou 3 dias, ela está completamente estragada. Agora, se você salgar bastante aquela carne vai preservar as suas propriedades de forma que você possa consumi-la por mais tempo. Então, quando Jesus diz que nós somos o sal da terra, ele também diz que nós somos aquilo que vai preservar a saúde da sociedade. Nós, como cristãos, precisamos ser aquelas pessoas que impedem, ou pelo menos retardam, a deteriorização da nossa sociedade, da humanidade. E quando nós olhamos para a história, nós temos exemplos muito claros disso. Quando você pega, por exemplo, o mundo do século 18 e 19, um homem chamado William Wilberforce, que vivia num tempo onde as pessoas eram mercadoria, e o comércio de escravos era uma coisa completamente horrível. Ele é um homem que é levantado por Deus para que a escravidão acabe. Esse é o sal que está impedindo a deteriorização, putrefação da nossa sociedade. Quando na Alemanha nazista, de Hitler, o pastor Dietrich Bonhoeffer se levanta contra o regime maligno das trevas e com coragem e ousadia entrega a sua vida para aquele mal não se alastre de forma ainda mais poderosa. É o sal impedindo a putrefação da sociedade. Quando o pastor Martin Luther King se levanta nos Estados Unidos segregado por cor e também dá a sua vida por esta causa, defendendo a verdade bíblica de que todos os homens foram criados iguais diante do Senhor, e que, como diz o apóstolo Paulo, em Cristo não há grego, não há gentil, não há judeu. Em Cristo não existe diferença entre homens e mulheres, entre negros, brancos. Em Cristo somos todos irmãos, somos todos iguais, somos todos filhos do mesmo Pai. Somos todos iguais em valor. Temos o mesmo valor diante do Senhor. E quando este homem se levanta defendendo essas verdades que são bíblicas, ele está contribuindo para que a sociedade não se deteriore ainda mais rápido. Ser sal no mundo é impedir que o mundo apodreça ainda mais, se deteriore ainda mais. O Plutarco, filósofo grego do século I, ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala assim, vou usar o exemplo da carne de novo. Você pega um pedaço de carne, você deixa lá. A carne sozinha, ela vai apodrecer. Não vai ter mais vida ali. Mas quando você coloca sal, você indiretamente, aí ele vai usar essa expressão, você está injetando alma, você está injetando vida naquilo que iria para a morte. Eu acho bonita essa analogia que ele usa, porque é isso que a igreja de Cristo tem que ser neste mundo sombrio. Uma injeção de vida, onde nós só vemos morte. E eu louvo a Deus, porque nós temos cumprido este papel que nos cabe. Quando, por exemplo, temos o CCH, onde vários homens e mulheres estavam tendo a sua vida destruída pelas drogas, estavam literalmente se deteriorando, mas agora eles encontram apoio e para a deterioração, para a putrefação. E onde existia morte, agora está sendo injetado vida. E quem estava domingo à noite aqui viu a vida pulsando na voz deles, eles cantando ao Senhor, dizendo que estão livres no nome de Jesus. Isso é ser sal. E aí eu acho interessante que a gente gosta de falar mal do mundo, né? E a gente se assusta com algumas coisas. Nossa, esse mundo está perdido. E a gente fala, porque o mundo é isso, porque o mundo é aquilo, porque o mundo é aquilo outro. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa para você. A carne, ela vai apodrecer. Então, se a carne naturalmente vai apodrecer, e eu sei que se eu colocar sal, ela vai parar de apodrecer, de quem é a culpa do mundo apodrecer? De quem é a responsabilidade de, no mundo quebrado, trazer cura? De quem é a responsabilidade de, no mundo perdido, trazer a direção? Quem é o sal? Quem é o sal? Quem é o sal que impede a carne de apodrecer? Eu sou o sal. Você é o sal. Enquanto nós não assumimos a responsabilidade que nós somos o sal, vamos continuar falando sempre de fora. Olha o mundo como está. Olha o mundo como está destruído. Tá. E você tem sido parte do impedimento ou do retardamento da deterioração, da putrefação? No teu ambiente de trabalho, o que que você é? Um catalisador da desgraça? Ou um portador de boas novas? Lá na tua faculdade, qual é a influência que você exerce entre os seus amigos? Para que eles acelerem ainda mais o processo de destruição da vida deles? Ou você é alguém que aponta para uma vida abundante em Cristo Jesus? Você sabe o que, que o pecado faz? Destrói, e todo mundo sabe disso. Sabe o que, que o pecador faz? Peca, e todo mundo sabe disso. Você sabe o que, que o mundo mal faz? Caminha para a destruição e para a morte, e todo mundo sabe disso. Mas é a minha responsabilidade, é a sua responsabilidade estarmos presentes neste mundo, para que a gente possa, pelo menos, retardar este processo de putrefação da nossa sociedade. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. Mas não apenas preservar, não apenas ser íntegro e puro, mas o sal também, ele dá sabor. Eu, na casa dos meus avós paternos, Deus já os levou, meu avô Zezinho e minha avó Terezinha. Mas quando eles ficaram velhinhos, eles tinham um problema de pressão alta, problemas cardíacos, e o médico cortou totalmente o sal da alimentação deles. Eu lembro que eu tinha uns 10 anos, eu fui na casa deles. E aí a minha tia fez uma comida muito, muito, muito bonita. Muito bonita a comida. E aí ela serviu e meus olhos saltavam. Eu estava aguando, falei, nossa, que coisa deliciosa. Quando eu coloquei na boca, eu cuspi a comida na frente de todo mundo. Por quê? Não tinha sal. Não tinha um pingo de sal. E como é sem graça uma comida sem sal, né? Aliás, a gente usa essa expressão, né? Quando a gente não gosta, é sem sal, né? O que é uma coisa sem sal? Uma coisa que não tem graça, não tem sabor. E quando Jesus diz que nós somos o sal da terra, é porque essa terra, esta vida, sem o sal, ela também é insossa, é sem graça, é sem sabor. Eu recebi do pastor Marcos, um tempo desse aqui, eu acho que tem umas 2 semanas, 10 dias, um dos melhores elogios que eu já recebi na minha vida. O pastor Marcos chegou para mim e falou assim: Olha, estou muito feliz, porque quando eu era pastor aqui, de 2010 a 2020, eu conhecia o pastor Marcos, mas ele ainda não estava inserido no ministério. Então a gente não tinha uma convivência muito próxima, muito íntima. Ele falou para mim: poxa, a gente se gostava, mas eu não te conhecia pessoalmente. Ele falou assim: está sendo muito precioso para mim estar convivendo com você na mesma sala. Porque você chega lá e fica cantando, e você traz uma alegria para o ambiente. E aquilo me tocou profundamente, sabe por quê? Porque ele não estava elogiando algo que eu faço. Porque a gente é muito pegado na questão de produtividade, daquilo que eu faço, na tarefa que eu exerço. Ele não chegou para mim e falou assim: nossa, eu gosto que você prega, eu gosto quando você canta. Não, ele falou assim: eu gosto de quem você é. E meu irmão, fazer o que você faz, muita gente pode fazer. Aqui está sentado um monte de gente que faz a mesma coisa que eu, e até melhor. Canta aqui gente muito melhor do que eu. O André canta muito melhor do que eu. Mas o André não pode ser eu. Ninguém pode substituir quem eu sou. A minha presença, ninguém pode substituir. Quando Jesus fala que nós somos o sal, ele não está falando de produtividade, ele está falando de essência. Ele não está falando de performance, ele está falando de identidade. E quando eu sou o sal, não é aquilo que eu faço simplesmente que muda o ambiente, é quem eu sou. E a pergunta é: a sua presença tem dado graça, tem dado sabor na vida das pessoas? Porque tem gente que quando chega no ambiente, o ambiente se abre, o ambiente se alegra. Você fica feliz. Tem aquela passagem do Pequeno Príncipe, né, que diz assim: se você vem às seis, desde as cinco, alguma coisa assim, eu já começo a ficar feliz, não tem? Uma coisa bonita assim. Sabe quando você vai encontrar aquela pessoa que você gosta? Você já fica feliz antes do encontro. Mas sabe quando você vai encontrar aquela pessoa? Essa pessoa que você está pensando. E se você não pensou em ninguém, pode ser que você seja a pessoa que os outros estão pensando. O inverso acontece, a gente já começa a ficar: poxa, eu vou encontrar aquela pessoa. É uma coisa pesada, é uma coisa ruim, sabe? Tem muito discípulo de Jesus que a presença desse discípulo, ao invés de dar sabor, dá desgosto. Ao invés de fazer a vida ficar mais florida, mais bonita, mais prazerosa, faz a vida ficar ainda mais angustiante. E deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão: a gente já vive num mundo muito angustiante. A gente já vive num mundo de muito sofrimento. E o que as pessoas precisam não é de alguém que reforce o sofrimento, reforce a amargura. É de alguém que traga um ar de esperança. É de alguém que traga um ar de alegria. Por muito tempo, foi sinônimo de ser discípulo de Jesus aquela pessoa, sabe, fechada, truculenta. Como se o evangelho de Jesus fosse esse negócio chato. Eu estava fazendo um discipulado uma vez, pastor, que a palavra que a pessoa me deu, mas me bateu uma raiva que ela falou aquilo. Ela falou assim: ah, pastor, porque, pô, não dá pra gente negar, a vida no mundo é muito melhor do que a vida na igreja. Eu falei: é o quê? Tu tem que se converter. Porque não é possível. Alguém que conheceu de fato a graça de Jesus achar que existe qualquer coisa que seja melhor do que Jesus. A vida com Jesus é a melhor vida possível. Não existe nada neste mundo que possa se comparar à alegria de ter a presença de Deus conosco. E se você não entende isso, é porque provavelmente você não teve uma experiência real com Cristo ainda. Porque todos aqueles que conheceram
de verdade a Jesus, experimentaram o seu amor e a sua graça, sabe do que eu estou falando? Quando estiveram nos seus momentos mais baixos, nos seus momentos de deserto, de profundezas, experimentaram a paz que excede todo entendimento. Não existe nada melhor e mais precioso do que isso. A vida com Jesus é uma vida de esperança, é uma vida de alegria, é uma vida de júbilo. Gente, que coisa maravilhosa, quinta-feira. Quem estava quinta-feira aqui na igreja, levanta a mão. Quando eu peguei a palavra, eu falei assim: gente, que ambiente extraordinário é esse ambiente aqui. Agora você vê que coisa ruim, é um ambiente de murmuração, um ambiente onde todo mundo reclama de tudo o tempo todo. Meu Deus, eu não suporto. E você também não. E ninguém aguenta mais esse tipo de coisa, porque o mundo já é muito ruim, o mundo já é muito mal. E se nós que somos o sal não trouxermos alegria, não trouxermos regozijo, não trouxermos esperança, quem é que vai trazer? E quando eu tenho uma palavra boa na minha boca, quando eu tenho gratidão na minha boca, quando eu enxergo o mundo pelas lentes da graça, eu não consigo viver de outra forma senão alegre, satisfeito, contente. Eu não estou falando que você tem que negar a realidade nenhuma, não, não é isso. Não é confissão positiva, não é. É aquilo que Paulo e Silas experimentaram na prisão. Depois de sofrerem açoites, depois de sofrerem acusações caluniosas contra eles, depois de serem lançados na prisão, o que que eles fazem? Ao invés de reclamar, o que que eles fazem? Eles cantam, eles louvam ao Senhor. Porque existia algo dentro deles que saltava. Ser sal no mundo é trazer para o mundo sabor, graça, esperança. E quando fala do sal, fala daquilo que está dentro, daquilo que nós somos na nossa essência, mas que mesmo estando dentro, provoca ao redor uma mudança. E lá em João capítulo 17, Jesus vai falar para os discípulos coisas muito importantes a respeito disso. Ele vai falar assim: vocês estão nesse mundo, mas vocês não são do mundo. Quando Jesus fala assim, vocês estão neste mundo, ele está falando de propósito. Mas quando ele fala assim, vocês não são deste mundo, ele está falando de identidade. Quando fala eu sou sal, está falando daquilo que eu sou por dentro, mas que acaba transbordando para fora. O sal na comida você não vê, mas você sabe quando não tem. Só que Jesus, para deixar muito claro, ele não fala que a gente só é o sal, ele fala assim, vocês são a luz. Aí mudou. Porque o sal, ele é muito importante, mas o sal é discreto. O sal muitas vezes a gente não vê. O sal, ele provoca uma diferença absurda, sem mesmo a gente perceber. Agora a luz não. Aí Jesus fala assim: ninguém consegue esconder uma cidade edificada no monte. Ele está falando de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade edificada no monte. E muito antes de você chegar em Jerusalém, principalmente se você tivesse caminhando à noite, você veria de longe Jerusalém, com as suas tochas iluminando. Se o sal muitas vezes é imperceptível, a luz, ela precisa ser visível. Olha todo o equipamento de luz que a gente tem na igreja. Todo esse equipamento. Todo equipamento de luz que a gente tem na igreja estão estrategicamente posicionados em locais visíveis. Por quê? Porque se eles estivessem escondidos, eles não serviriam para o propósito. Eu posso ter o mesmo equipamento que eu tenho aqui, se tiver tudo lá no batistério, ligado, isso aqui vai estar um breu, uma escuridão. Aí você sabe o que a gente faz muitas vezes, à luz do mundo? A gente, ao invés de estar espalhado estrategicamente em todos os segmentos da sociedade para trazer luz, a gente só fica aglutinado e junto, escondido dentro do batistério. E o que acontece com o restante do mundo? Fica nas trevas. Então Jesus fala assim: vocês são, além de sal, a luz. E a primeira coisa que a luz precisa ser é vista. Jesus está falando de uma realidade, naquela época, onde as casas eram muito pouco iluminadas. A arquitetura era muito diferente. Tinha uma pequena porta, uma pequena janela, onde não incendia muita luz. Então as pessoas precisavam acender lamparinas para poder se movimentar e fazer as coisas dentro da casa. Então Jesus fala que a luz do mundo, ela precisa ser vista. Eu e você precisamos ser vistos. Você entende? Eu e você não podemos nos esconder. Não dá para ser crente só aqui. E não dá para ficar só aqui. Aqui a gente é inspirado. Aqui a gente se apoia uns aos outros. Aqui a gente recebe uma palavra que vem dos céus. Mas você sabe o que vai acontecer? Quando a gente sair daqui, um vai lá para Taquara, o outro vai lá, vai aqui para o Recreio, o outro vai lá para Barra da Tijuca, um vai lá para Nova Iguaçu. O pessoal que está na internet, tem um aí nos Estados Unidos, tem um na Bélgica, tem um no Suriname, tem um na Coreia, tem outro na China. A gente se reúne, mas daqui a pouco a gente sai, e a gente sai para iluminar todo mundo, para ser luz no mundo todo. Então a luz, ela precisa ser vista. Ninguém pode esconder a luz. Se a luz estiver escondida, ela não serve para absolutamente nada. Ela não cumpre o seu propósito. Mas presta bem atenção. Quando a gente tem uma preocupação muito grande naquilo que eu faço e deixo de lado quem eu sou, eu me torno uma falsa luz. E eu tenho refletido muito sobre o texto de Mateus 25. Quando Jesus fala assim: eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estive nu e vocês me vestiram, eu estive doente, preso e vocês foram me visitar, eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Eu nunca tinha tentado para isso, mas a pergunta que aqueles que fizeram essas coisas fazem é a seguinte: quando foi que nós fizemos isso? Perceba que estas coisas fluem naturalmente de quem eles são. E eles fazem que eles não percebem. Sabe aquilo que está tão dentro de você, que você faz, que você nem se liga que está fazendo? Quando Jesus fala da minha e da sua identidade, é para que nós sejamos de tal forma que as boas ações em nossas vidas sejam uma consequência natural daquilo que eu e você somos. Quando foi que nós fizemos isso? Aí Jesus tem que falar: ó, quando vocês fizeram um desses pequeninos, a mim vocês fizeram. Só que aqueles que não fizeram essas coisas, Jesus fala: eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e vocês não me deram de beber, eu estive nu e vocês não me vestiram, eu estive preso doente e vocês não foram me visitar, eu fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Eles também fazem a mesma pergunta, sabe por quê? Porque eles deixam de fazer e eles nem percebem que eles não fizeram. Porque não tem a ver com aquilo que eu faço, tem a ver com quem eu sou. E quando eu sou, e eu me entendo lá em 1 João 5. Jesus vai falar isso. Ele vai falar, o apóstolo vai falar isso. Vocês são de Deus. O mundo jaz no maligno. Vocês são de Deus. Quando eu entendo a minha identidade, o meu propósito flui naturalmente através da minha vida. E as pessoas começam a ver as boas obras da minha vida, e à medida que elas se aproximam de mim, você sabe o que elas vão perceber? Que a luz que eu emito não vem de mim, mas é apenas um reflexo da grande luz que é Jesus, que brilha através da minha vida. Porque eu não tenho luz própria, e nem você. A lua que a gente vê brilhando no céu, ela só brilha por causa do sol. E o que eu e você brilhamos aqui na terra, só podemos brilhar se o sol da justiça que se levanta nos iluminar, para que nós possamos refletir o brilho dele, a luz dele. E por fim, a luz é uma luz que guia. A luz é para ser vista. E a luz é uma luz que guia. É uma luz que traz discernimento. Gente, se a gente desliga todas as luzes, se a gente dá um completo BO na igreja aqui, as tarefas mais simples se tornam extremamente complicadas. Sair daqui vai se tornar uma tarefa difícil. Se não tiver luz, vai todo mundo ficar tropicando nas cadeiras, vai tropeçar no carpete, vai bater aqui na televisão, o pessoal que está aqui no, na plataforma vai cair aqui e quebrar a perna. Vai acontecer um monte de coisa ruim. Sabe por quê? Porque na escuridão nós não temos discernimento. Nós não enxergamos nada. Tudo é confuso. Quando Jesus fala que nós somos a luz, é que nós somos aqueles no mundo que trazem clareza para a vida. E eu tenho tantos testemunhos de pessoas que foram luz de Deus na minha vida. Eu lembro que no seminário, eu tinha, na quarta-feira, era um dia muito complicado para mim, porque eu tinha um professor completamente assim, deixava a gente completamente atônito, em crise. E a gente saía da aula dele desesperado, Humberto. Pastor Joel, você sabe do que eu estou falando. A gente saía desesperado da aula dele, meio perdido. E daqui a pouco vinha o pastor Luiz Roberto dos Santos. E dava uma aula para a gente que a nossa alma se acalmava. A gente estava na escuridão, aí ele jogava um holofote assim, esclarecia as coisas. Quantas vezes eu cheguei para o pastor Wander, perdido, achando uma situação assim, nossa, não tem como resolver, e ele foi luz de Deus para mim, veio na minha escuridão e abriu meus olhos, eu consegui enxergar. Eu e você, fomos chamados para sermos essa luz, porque as pessoas estão perdidas. Elas estão sem saber o que fazer, andando na escuridão, topando, tropeçando, se quebrando. E nós temos a luz, nós somos a luz, porque Ele é a luz. Agora, essa palavra, irmãos, e eu não posso deixar de falar disso, é uma palavra de juízo também. Jesus fala assim: mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Sabe aqueles momentos da vida que a gente se sente assim, nada, pisado? É porque provavelmente
A gente não alinhou a nossa identidade e o nosso propósito. Eu estou dizendo para você hoje o que você foi feito para ser. E entendendo o que você foi feito para ser, você também vai entender o que você foi feito para fazer. E se eu e você formos ou fizermos qualquer outra coisa que não seja aquilo que fomos feitos para ser, você sabe o que é que vai gerar em nós? Vazio. Vazio. Incompletude. Vida sem sentido. Por maiores que sejam os nossos, as nossas conquistas, por mais amplos que sejam os nossos sonhos, quando eu não entendo quem eu sou e me desvirtuo do meu propósito, Jesus fala que eu sou sal que não presta para nada, a não ser para ser pisado e jogado fora. E essa palavra é uma palavra muito séria para a igreja de Jesus. Eu lembro que tem uma canção do Fernandinho, né? Ele fala assim: se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, por que eu estou aqui? E é isso que Jesus está falando. Ei, sal e luz. Se você não for sal e não for luz, você não serve para nada. Você negou a sua identidade e abandonou o seu propósito. E aí, tem uma pergunta aqui: como restaurar o sabor do sal que se perdeu? Aos olhos dos homens, impossível. Mas não existe nada impossível para Deus. E o meu clamor ao Senhor nesta manhã, e é a minha oração desde quando eu estava preparando esse sermão, é que tem muita gente aqui que está insípida. Tem muita gente aqui que está sem sal. Tem muita gente que deixou de ser sal. Tem muita gente que a luz está apagada ou apagando. Tem muita gente que a luz está escondida. Mas existe um Deus, e Ele está presente aqui neste lugar, nesta manhã, que quer trazer de volta à sua vida o sal que você precisa, a luz que você precisa, para você ser o sal que você precisa ser, para você ser a luz que você precisa ser. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos agora. Eu queria que essa palavra agora se assentasse no seu coração, que você refletisse. Será que você tem vivido em integridade ou fragmentado? Será que você tem sido um fator de preservação do que é de fato ser humano? Ou será que você tem contribuído para uma degradação ainda mais acelerada do que é ser humano? Será que você é alguém que traz para a vida graça, sabor, beleza, alegria, sorriso? Ou você é alguém que é sempre portador de más notícias, de catástrofe, de tristeza? O ambiente com você é pior do que sem você. Será que você está sendo visto como realmente a luz que você foi feito para ser? E as pessoas estão dando glória a Deus pela sua vida? Ou será que você é alguém que ninguém nem percebe? Será que você tem, nesse mundo de escuridão, sido a luz que traz discernimento, que traz caminho, que traz direção? Será que as pessoas continuam na escuridão, mesmo com você presente? E que você, muito sinceramente, no seu coração, refletisse a respeito dessas coisas. E que você clamasse ao Senhor nessa manhã: Senhor, eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja. Eu quero ser sal neste mundo. Eu quero ser luz neste mundo. Me aviva, Senhor. Reacende essa luz dentro de mim. Reacende essa chama no meu coração. Que o Senhor brilhe através da minha vida. Que as pessoas, ao olharem para mim, enxerguem o Senhor.
que onde eu estiver, eu possa trazer integridade, pureza, preservação, sabor, alegria, vida. Que as boas obras da minha vida sejam coisas naturais. E que as pessoas ao ver a minha vida possam glorificar o teu nome. Me aviva, Senhor. Desperta o meu coração. Que eu não fique mais trancafiado nessas quatro paredes. Que eu não seja apenas sal e luz aqui dentro, mas que eu seja lá fora, onde quer que eu esteja, no meu trabalho, na minha faculdade, na minha casa. E nós vamos cantar uma canção. E que essa canção seja o clamor do seu coração, pedindo para que o Senhor avive o seu coração, para que esta igreja seja uma igreja que traz cada vez mais sabor para esse mundo, seja uma luz cada vez mais forte. Você pode ficar de pé neste momento, e nós vamos ser ministrados esta canção, e que você cante de todo o seu coração e faça essa oração ao Senhor.
Levantamos nossa voz na certeza de que ouves o clamor do povo do Senhor. Não iremos nos calar, pedimos venha o reino do Senhor. Esse é o nosso clamor.
Liga a sua voz e clame.
Levantamos nossa voz na certeza de que ouves o clamor do povo do Senhor. Não iremos nos calar, pedimos venha o reino do Senhor. Esse é o nosso clamor, que venha a justiça,
pega sua voz.
Que sua glória encha as nossas cidades. Que o amor transforme, a graça transporte. Ouve a nossa voz, Senhor. Cante. Quando o céu beijar a terra,
no seu coração e clame ao Senhor agora genuinamente por um avivamento na sua vida. Clame ao Senhor agora. Clame ao Senhor agora. Você é sal da terra, você é luz do mundo. Assim diz a palavra do Senhor. Você é, você é. Aceite quem você é e seja quem o Senhor fez você para ser. Seja o sal, seja a luz. Seja o sal, seja a luz. Onde você estiver, peça que o Senhor avive no teu coração este compromisso com quem você é, com a sua identidade. Peça que o Senhor agora abra os teus olhos. Peça que o Senhor agora restaure em você a alegria que se perdeu. Peça que o Senhor desperte no teu coração um desejo por santidade, por pureza, por integridade. Peça perdão dos seus pecados. Se consagre, se derrame diante do Senhor. Peça ao Senhor que você seja neste mundo um agente de bênçãos e não de desgraça. Que você seja um agente de vida e não de morte. Peça ao Senhor que você seja um porta-voz das boas notícias do Evangelho. Peça ao Senhor que inunde, que que inunde o teu coração da graça e que a graça transborde através da sua vida, que onde quer que você vá, as pessoas vejam a luz de Jesus e glorifiquem ao Senhor, que no nome de Jesus as boas obras sejam vistas através da sua vida e que as pessoas glorifiquem ao Senhor. Que no nome de Jesus, essa igreja proclame pelos quatro cantos da terra que Jesus Cristo é o Senhor. Que no nome de Jesus, através da sua vida, pessoas se rendam ao Senhor e reconheçam o senhorio e a soberania de Jesus. Clame ao Senhor, clame ao Senhor. Ergue a sua voz, ergue a sua voz, ergue a sua voz e cante.
Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá aviva, aviva nós. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá aviva nos, aviva nos, aviva nos.
Aleluia, que o Espírito Santo fale ainda mais no seu coração, meu irmão, vá em paz, que Deus te abençoe, um ótimo domingo, e nós aguardamos vocês aqui no culto das 19 horas, que Deus abençoe.